Boa noite a todos, àqueles que aqui nos acompanham, colegas vereadores, à imprensa e àqueles que também nos acompanham das suas casas. Quero dar uma noite especial a uma servidora do Judiciário lá de Campo Grande, que está presente aqui na nossa sessão, minha cunhada, uma pessoa muito querida. E, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 12 de julho de 2021. Solicito à secretária da Casa que proceda à chamada dos vereadores.
Fábio Sacon.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonir Scanegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente. Convido o colega vereador Macari para que leia o evangelho de hoje.
Evangelho de Mateus, capítulo 10. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar sua vida vai perdê-la. E quem perde sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta pode ser profeta. Receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo pode ser justo. Receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo d'água fresca a um desses pequeninos pode ser meu discípulo. Em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavras da salvação.
A ata da sessão do dia 7 de julho está à disposição na Secretaria da Casa para vistas dos senhores vereadores. E a ata do dia 28 de junho está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão do dia 28 de junho está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. A ata do dia 28 de junho aprovada. O projeto de lei 028 de 2021, que institui o Programa Municipal de Melhoria das Propriedades Rurais do município e autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo através de subsídio de horas máquina e da outras providências, foi baixado por análise e para possíveis emendas. Após ampla discussão, inclusive envolvendo o chefe do Poder Executivo, o prefeito Paulo, e o secretário de Administração e Finanças, Amir Caldarte, decidiu-se por apresentar um substitutivo para complementar a proposição com algumas questões que faltavam e eram necessárias. Então, eu solicito à primeira secretária que leia o substitutivo ao projeto de lei 028-2021.
Substitutivo ao projeto de lei número 028-2021, de 21 de junho de 2021. Institui o Programa Municipal de Melhorias das propriedades rurais do município e autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo através de subsídio de horas máquina e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ou sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, o Programa Municipal de Subsídio de Horas Máquina para melhorias nas propriedades rurais, que se constituirá em um programa destinado a fomentar e incentivar as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais do município, a geração de empregos e, especialmente, a manutenção do homem no campo, tendo como objetivos o incremento e desenvolvimento das atividades agropecuárias, agroindustriais e empresariais, através de ações direcionadas a proporcionar, direta ou indiretamente, o aumento da produtividade, o escoamento da produção e a melhoria da qualidade de vida. Artigo 2º. São objetivos do programa. Inciso 1º. Incentivar projetos que visem a recuperação ou conservação do solo e meio ambiente. Inciso 2º. Facilitar o escoamento da produção agropecuária. Inciso 3º. Possibilitar condições de melhorias nas propriedades. Inciso 4º. Fomentar e estimular o desenvolvimento do município. Artigo 3º. O desenvolvimento dos serviços prestados priorizará a melhoria das propriedades rurais através de serviços de escavadeira hidráulica, particular contratada pelos produtores e subsidiadas na forma do artigo 4º pelo município. Artigo 4º. Para a consecução do objeto desta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a pagar anualmente e diretamente ao prestador do serviço a importância de R$ 200,00 por hora máquina executada no imóvel do produtor ou de seu grupo familiar, observados os seguintes limites. Até 6 horas máquina por produtor ou grupo familiar com área de até 30 hectares. Até 4 horas máquina por produtor ou grupo familiar com área de 30 a 60 hectares. Até 3 horas máquina por produtor ou grupo familiar com área acima de 60 hectares. Parágrafo 1º. Para os efeitos do caput do presente artigo, define-se como grupo familiar ou conjunto de pessoas, independentemente do grau de parentesco, que residem sobre o mesmo imóvel. Parágrafo 2º. O controle das horas máquina trabalhadas será de responsabilidade do produtor, a partir do momento em que o operador iniciar o serviço dentro de sua propriedade. Parágrafo 3º. As horas de trabalho realizado pelo contratado que superarem as subsidiadas nos termos da presente lei serão suportadas pelo produtor. Artigo 5º. O interessado deverá protocolar o pedido junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a contar da entrada em vigor da presente lei, cujo pleito será atendido após análise técnica e aprovação do Coadfundeper e de acordo com as disponibilidades financeiras do município, respeitando-se a ordem de inscrição, que será registrada em livro próprio, que conterá o número do protocolo do pedido. Artigo 6º. O pagamento do incentivo de que trata a presente lei será efetuado em parcela única junto à tesouraria do município, diretamente ao prestador de serviço, mediante a apresentação de plano de trabalho e emissão de nota fiscal com o ciente do produtor beneficiado. Parágrafo único. O pagamento de que trata o caput deste artigo será efetuado no prazo de até 60 dias contados da data da entrega dos respectivos documentos. Artigo 7º. Os recursos de que trata esta lei serão liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária do município, que fica autorizado a despender um gasto máximo anual com os incentivos de até R$ 60 mil. Artigo 8º. Para que o produtor faça jus aos benefícios desta lei, deverá comprovar os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1º. Possuir talão de produtor no município com movimentação mínima a cada 2 meses ou respeitando o ciclo de cada atividade agropecuária. Inciso 2º. Estar quite com o erário público municipal. Artigo 9º. Caso o serviço realizado por sua condição requeira expedição de licença ambiental, esta ficará sob a responsabilidade do beneficiado, não respondendo o município por qualquer dano causado. Artigo 10. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no que couber através do decreto. Artigo 11. O beneficiário do programa deverá permitir a qualquer momento a fiscalização dos serviços pela administração pública municipal. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Vereadores, 7 de julho de 2021. Vereadores: Elvis Paulo Secato, Fábio José Sacon, Jorge Luiz Cupini, Leoniris Canegata, Magali Sirtuli, Paulo Macari, Rodrigo Santin, Rodrigo Santolin, Rosângela Montepó.
Então, colegas, esse é o substitutivo, né? Resultado de uma reunião que aqui tivemos. Ele foi para o Executivo Municipal. O Executivo Municipal, como já falamos, fez também a sua análise. E, nesse momento, então, ele está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O substitutivo ao projeto de lei 028/2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Então, o substitutivo ao projeto de lei 028/2021 está aprovado. Sabemos que hoje, então, temos o segundo momento, né, o segundo turno de apreciação do plano plurianual, né, do PPA, onde na semana passada, então, no primeiro turno, já tivemos esta votação. Então, o projeto de lei 027, que é de 2021, que é o que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, está em segunda discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 027-2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, está em segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto de lei 027-2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, está aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que leia o ofício PM 145 de 2021.
Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a apreciação desta digna casa os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 030/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar a campanha anual de aumento de arrecadação através do programa Comércio Legal, estabelecendo o valor limite de premiação e da outras providências. Projeto de Lei número 031/2021 altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2340, de 22 de dezembro de 2015. Desta forma, pugnamos a esta Casa Legislativa pela aprovação dos referidos projetos de lei, limitados ao exposto, subscreva-nos. Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 030-2021.
Projeto de lei número 030-2021, de 28 de junho de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal implantar campanha anual de aumento de arrecadação através do Programa Comércio Legal, estabelecendo o valor limite de premiação e de outras providências. O Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implantar campanha anual de aumento de arrecadação através do programa denominado de Comércio Legal, visando estimular os setores produtivos do município e, por consequência, o aumento do índice de participação na arrecadação estadual e de arrecadação de receitas próprias. Artigo 2º. O Programa Comércio Legal será implementado através de premiação a consumidores, produtores, usuários de serviços, contribuintes municipais e população do município, as quais serão efetivadas mediante sorteios públicos que serão realizados em eventos pré-estabelecidos no início de cada ano, de acordo com o regulamento do programa a ser instituído para os devidos fins. Parágrafo 1º. Concorrerão nos sorteios públicos os cupons retirados juntos aos estabelecimentos comerciais, indústrias e de prestação de serviços mediante a emissão da respectiva nota fiscal e o cupom fiscal, inclusive sobre a comercialização de produtos agrícolas, sendo que a troca de documentos provenientes de recolhimento de tributos municipais deverá ser efetuada junto à Prefeitura Municipal. Parágrafo 2º. Os produtores rurais e contribuintes de IPVA sobre veículos licenciados no município de Campinas do Sul poderão fazer a retirada dos cupons para concorrerem aos sorteios na sede da Prefeitura Municipal. Parágrafo 3º. Caberá ao comércio, indústria e prestadores de serviços munidos de documento que comprove seu faturamento mensal anterior ao mês corrente, guia de arrecadação, retirar os cupons para serem distribuídos aos seus clientes em entidade parceira, que represente as categorias no município e que se comprometa a título de contrapartida em contratar um funcionário a mais daqueles já efetivos para efetuar a distribuição dos cupons. Parágrafo 4º. A premiação a ser distribuída será adquirida pela administração, sendo que as despesas para a realização do programa e a compra dos prêmios não poderão exceder o valor previsto no orçamento anual. Parágrafo 5º. Para as compras dos prêmios constantes do parágrafo 4º do presente artigo, em havendo inexigibilidade de licitação, deverá ser priorizado o comércio local. Artigo 3º. As normas para a operacionalização do programa e seu regulamento serão publicados através de decreto do Executivo Municipal no prazo de 15 dias a contar da publicação da presente lei. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campinas do Sul, CDL, entidade representativa do comércio, indústria e de prestação de serviços no município, para auxiliar no desenvolvimento do programa. Parágrafo único. A entidade de que trata o caput deste artigo deverá efetuar a distribuição dos cupons a todo o comércio, indústria e prestadores de serviços, não podendo fazer distinção entre os associados e não associados, sob pena de cancelamento da parceria. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa do projeto de lei 030-2021.
Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de reimplantação de um programa de grande sucesso, e importante incentivo ao comércio do nosso município, o que é o programa Comércio Legal, sendo esta mais uma iniciativa entre as já realizadas no município, como forma de também o poder público colaborar no momento onde as atividades comerciais retomam o seu ritmo após a paralisação por conta da pandemia do Covid-19. Assim, por se tratar de projeto de lei que visa trazer benefícios ao desenvolvimento da economia local, é que pugnamos pela aprovação do presente projeto. Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, eu consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos este projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra, o presidente da CUP.
Com certeza já discutimos antes da reunião, né, esse projeto, e eu acho que não há problema. Vamos votar hoje.
Consulto também os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
Concordo.
Concordo.
De acordo.
Então, o projeto de lei 030/2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 030/2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei 030/2021 aprovado. Solicito a primeira secretária que leia o projeto de lei 031/2021.
Projeto de lei número 031/2021, de 28 de junho de 2021. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2340, de 22 de dezembro de 2015. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Fórum Municipal de Educação será integrado por representantes dos seguintes segmentos e setores. Inciso 1º. Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos. Inciso 2º. Um representante do Conselho Municipal de Educação. Inciso 3º. Um representante da Associação dos Professores Municipais de Campinas do Sul, a Promux. Inciso 4º. Um representante da equipe diretiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Altair Caldarte. Inciso 5º. Um representante da equipe diretiva da Escola Municipal de Educação Infantil, Pingo de Gente. Inciso 6º. Um representante da equipe diretiva da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Paz. Inciso 7º. Dois representantes da equipe diretiva da Escola Estadual de Ensino Médio Campinas do Sul. Inciso 8º. Um representante de pais de alunos da educação infantil. Inciso 9º. Um representante de pais de alunos do ensino fundamental. Inciso 10º. Um representante de pais de alunos do ensino médio. Parágrafo 1º. Os representantes dos pais de alunos constantes dos incisos 8º, 9º e 10º do presente artigo deverão ser escolhidos por seus pares e pelos conselhos escolares, respectivamente. Parágrafo 2º. Os representantes e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo prefeito municipal após indicação dos diferentes segmentos participantes. Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2021, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa do projeto de lei 031.
Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de alteração da composição do Fórum Municipal de Educação, tendo em vista a fusão das escolas Genita Telescolpano e João 23, na Escola Campinas do Sul, tornando-se apenas uma instituição educacional. Por isso, a necessária adequação legislativa para a promoção adequada do Fórum Municipal, que em breve ocorrerá. Também foi alterado o parágrafo 1º do artigo 3º, apenas com a reorganização dos incisos. Assim, pugnamos pela aprovação do presente projeto. Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere no parágrafo 2º, eu consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra o presidente da CUP.
Eu acho que esse projeto está bem tranquilo para a gente discutir e aprovar hoje.
Consulto também os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, o projeto de lei ordinária 031-2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 031-2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei ordinária 031-2021 aprovado. Peço à primeira secretária que leia o ofício PM 150-2021.
Ofício PM número 150/2021, Campinas do Sul, 6 de julho de 2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a apreciação desta digna casa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 032/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar prazo de vigência de contratação temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 033/2021. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativo à execução de obra de pavimentação asfáltica na rua Cristóvão Colombo e da outras providências. Dessa forma, pugnamos a esta Casa Legislativa pela aprovação dos referidos projetos de lei. Limitados ao exposto, subscrevemos-nos, Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2021, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Colegas vereadores, entenda-se no ofício que o segundo projeto descrito é o projeto de lei 033-2021. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 032-2021.
Autoriza o Poder Executivo a prorrogar prazo de vigência da contratação temporária de excepcional interesse público. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo de vigência da contratação temporária de excepcional interesse público do cargo de farmacêutica, previsto na Lei Municipal número 2507, de 12 de julho de 2018, cujo prazo foi prorrogado através das leis municipais número 2.595, de 26 de junho de 2020, e número 2.626, de 23 de dezembro de 2020, por mais 6 meses, a contar da data do término de sua vigência, podendo ser prorrogado por igual período. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal reversa no direito de rescindir o contrato de trabalho antes do prazo fixado, se for do seu interesse. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa do projeto de lei 032.
Justificativa. Dignos vereadores, trata o presente projeto de lei de pedido de autorização para que o Poder Executivo prorrogue o prazo do cargo da farmacêutica do Hospital Municipal. e se faz tal pedido especialmente diante da profissional que lá se encontra, conhecer todos os procedimentos e necessidades dos pacientes acometidos com coronavírus, auxiliando de forma importante toda a equipe médica e de enfermagem. Assim, vislumbramos de extrema importância a manutenção do atual profissional no quadro, justamente como forma de se manter a equipe coesa e fortalecida diante da situação de dificuldades que ainda se enfrenta na área da saúde. Por tais motivos e por entendermos a importância do presente projeto, é que postulamos a esta digna Casa Legislativa a sua aprovação. Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, eu consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto com a dispensa de parecer.
Senhora Presidente, como nós já discutimos antes da sessão, né, e por unanimidade, resolvemos então baixá-lo para melhor estudo.
Então, o projeto...
Senhora Presidente, por tempo reduzido, né?
Por tempo reduzido. Então, poderemos analisá-lo ele na próxima sessão. Então, todos aqueles que nos acompanham e colegas vereadores, então, esse projeto de lei 032 ficará baixado por tempo reduzido. Solicito, então, ao segundo secretário que leia o projeto de lei 033.
Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativa à execução de obra de pavimentação asfáltica na rua Cristóvão Colombo e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Em decorrência da execução do Poder Executivo Municipal de obra de pavimentação asfáltica na rua Cristóvão Colombo, trecho compreendido entre a rua Duque de Caxias e Rui Barbosa, será cobrada a contribuição de melhoria, observados os seguintes critérios. Inciso 1º. Serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuem frente com as vias indicadas. Inciso 2º. O valor da contribuição de melhoria terá o limite individual, a valorização do imóvel beneficiado, em decorrência da execução da obra, e como um limite total, a soma da valorização, observado o percentual máximo de 40% do custo final da obra. Artigo 2º. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração publicará edital, contendo, entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes. Inciso 1º. Delimitação das áreas diretamente beneficiadas e a relação dos proprietários de imóveis nelas compreendidos. Inciso 2º. Memorial descrito do projeto da rua. Inciso 3º. Orçamento total ou parcial do custo da obra. Inciso 4º. Determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio, contendo em anexo a planilha de cálculo, observado o disposto do inciso 2º do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Deverá ser publicado o demonstrativo do custo final da obra, seguindo-se lançamento de contribuição de melhoria. Parágrafo único. No lançamento, sua notificação e demais aspectos não especificados nesta lei. Serão observadas as normas e procedimentos estabelecidos no capítulo 1 da Lei Complementar Municipal número 017, de 26/12/2013, que dispõe sobre contribuição de melhoria. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar a contribuição de melhoria no que se refere esta lei, em até 60 meses, podendo possibilitar ao contribuinte descontos e parcelamento de débito da seguinte forma. Inciso 1º. 60% de desconto do custo da obra lançado, quando o pagamento à vista, conforme o teor do inciso 2º do artigo 1º desta lei. Inciso 2º, 50%, 55% de desconto do custo da obra, lançado quando do pagamento em 12 parcelas e sem a incidência de juros e correção monetária. Inciso 3º, 55% de desconto do custo da obra lançado, quando do pagamento em parcelamento superior a 12 meses, até o limite de 60 meses, incidindo sobre as parcelas a correção monetária com base na variação da unidade de referência nacional, municipal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito ainda que o segundo secretário também leia a mensagem retificativa ao ofício.
Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo de vigência da contratação temporária de... Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar a presente mensagem retificativa relativa ao projeto de lei número 033, de 6 de julho de 2021, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativo à execução de obra de pavimentação asfáltica na rua Cristóvão Colombo e da outras providências, o que se encontra para análise e votação junto a este digno Poder Legislativo. O projeto de lei citado contém erro em seu artigo 1º, inciso 2º, o qual deverá ser alterado, observando a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 2º. O valor da contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado em decorrência da execução da obra e como limite total a soma das valorizações, observado o percentual máximo de 45% do custo final de cada obra. Como a retificação era proposta, não interfere no teor do projeto, apenas adequa o inciso 2º do artigo 1º, com os limites estabelecidos no artigo 4º, em especial também no seu inciso 2º. Solicitamos que seja apreciada a presente mensagem retificativa, quando da votação do mesmo. Limitados aos pontos, solicitamos a aprovação da matéria. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito a primeira secretária que leia a justificativa do projeto de lei 033-2021.
Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, trata o presente projeto de lei para autorizar o município a efetivar cobrança de contribuição de melhoria da obra de pavimentação asfáltica nas ruas do município nominadas no projeto. A contribuição de melhoria constitui tributo aplicável para o justo financiamento de um tipo de gasto público. A execução de obras públicas se caracteriza pela geração de benefícios diferenciais que se expressam através da valorização imobiliária das propriedades que tenham com a obra alguma relação funcional. A Constituição Federal estabelece que, artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 3º, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. A respeito do assunto, o Código Tributário Nacional prescreve, artigo 81, a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelos Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor de que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. De forma bastante incisiva, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, estabelece como requisito essencial da responsabilidade fiscal a instituição e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da Federação, conforme segue. Artigo 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. O fato gerador da contribuição de melhoria é o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas afetadas direta ou indiretamente pela obra pública, e isso tem sido apurado pelo município. A fórmula adotada pela municipalidade para a cobrança do referido tributo respeita os requisitos estabelecidos nas disposições legais aplicáveis à espécie. Por outro lado, em que pese a aparente desnecessidade de edição de lei específica a cada obra, já se consolidou na jurisprudência pátria que para eficaz e válida cobrança da contribuição de melhoria é necessária a lei específica a ser editada pelo poder tributante, obra por obra, não bastando simples previsão genérica de sua cobrança. Dessa maneira, a presente matéria propõe-se apenas a cumprir preceitos constitucionais e adequar-nos ao entendimento da jurisprudência, a qual vem disciplinando através de seus julgados a forma de constituição do crédito tributário, em obediência aos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, os quais, acatando o princípio da legalidade, exigem lei específica para cada obra, respeitando-se, em última análise, o requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal. É o que se propõe para apreciação e votação por essa Câmara Municipal, que, por sua relevância, se faz necessária. Gabinete do Prefeito, 6 de julho de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, eu consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos deste projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra, presidente da CUP.
Senhora presidente, como igualmente ao outro projeto, então, nós já conversamos antes da sessão e vamos baixá-lo, então, para melhor apreciá-lo.
Com prazo reduzido?
Também pode ser.
Então, o projeto de lei 033, então, também ficará baixado. E eram, neste primeiro momento, nesta primeira parte da sessão, estes eram os projetos que tínhamos, né? Então, superada a matéria desta noite, nós passaríamos para as considerações finais, por ordem de sorteio, como sempre, mas não temos vereadores inscrito. Então, nós já estamos dando um recado para todos os vereadores da CUP. A CUP, para analisar esses dois projetos, o 032 e o 033 de 2021, a CUP estará se reunindo na próxima sexta-feira, em torno das 19 horas, e está convidando todos os vereadores para fazerem parte desta atividade e juntos, então, podermos sempre construir cada vez melhor os projetos que aqui chegam. E neste segundo momento, então, da nossa sessão de hoje, nós, vereadores, decidimos de comum acordo, né, fazer uma homenagem póstuma, como é de costume aqui nessa Casa Legislativa, né, a outros. Então, uma homenagem ao ex-vereador e ex-presidente desta casa, Geiso Hernani Bortolini. Então, foi sugerido, concordado, discutimos, né, um vereador para fazer, outro para fazer. É sempre muita dificuldade, né, dos que temos de controlar e conter, às vezes, emoções. Então, por esse motivo, nós resolvemos convidar o assessor jurídico da casa que pudesse redigir e ler a mensagem nesta sessão. O servidor prontamente aceitou o encargo e nós convidamos, então, neste momento, ele usar a tribuna. Não faremos o encerramento, né? Então, já agradecemos desde já a todos, convidamos todos a acompanhar a próxima sessão e a finalização da nossa sessão de hoje será com a homenagem póstuma. Obrigada, servidor Ronaldo.
Boa noite a todos. A pedido da senhora presidente e dos vereadores que sentiram essa necessidade também, na condição de servidor desta casa, aceitei prontamente e com gratidão o encargo de usar esse momento para, em palavras, expor o sentimento e o pensamento sobre a perda tão precoce do político, advogado e amigo Geison Hernani Bortolini, que partiu desta para outra vida no último dia 2 de julho, após ter bravamente lutado a mais árdua batalha de sua vida, por 31 dias em um leito de UTI, tendo sido, infelizmente, vencido pelo Covid e suas complicações. Isso que acabamos de relatar foi a fatalidade sobre a qual ninguém que seja terreno pode interferir ou mudar. Mas queremos aqui, nesse momento de reverência ao Geison, enaltecer o bem que ele fez e, acima de tudo, entender a mensagem e a lição de vida que fica para a reflexão de todos nós. Geison, como político, foi vereador desta casa por 2 legislaturas, 2001 a 2004 e de 2005 a 2008, tendo sido presidente em 2004. Desde muito cedo, motivado pelo pai, que foi prefeito do nosso município, sempre esteve, de alguma forma, à frente do partido político a que sempre pertenceu, antes PMDB, agora MDB, tendo no último pleito concorrido por esse partido ao cargo de prefeito. Mas, sobre sua partida inesperada, é possível dizer que é em momentos como este que nos colocamos quietos, acalmamos as ânsias, para tentar serenamente entender melhor a vida, buscando lá no fundo da nossa alma aquilo que se quer saber. E nesse momento, cada um cria o seu próprio conceito sobre a vida, imaginando o que vale a pena e o que não vale a pena ser vivido ou vivenciado. Sim, todo homem morre um dia. Mas alguns vivem muito e não escrevem quase nada no livro do tempo. Não semeiam, mas mesmo assim colhem. E alguns vivem pouco e escrevem enciclopédias. E semeiam para que outros possam colher. O Geison foi solidariamente como esses últimos. Foi muito importante e de destaque, sim, a carreira política vivida pelo Geison. Mas nós queremos, nessa fala, nos atermos mais profundamente ao Geison como pessoa. Na política, nem sempre nossas intenções e atitudes são bem compreendidas. E temos certeza de que seria errôneo definir alguém somente pela trajetória política, deixando de lado a essência de ser humano que cada um tem em sua particularidade. Nem todos puderam conhecer o ser humano Geison, mas para aqueles que tiveram esse privilégio, ficou a certeza dele ser um homem íntegro e que tinha uma visão clara e panorâmica do que acontecia ao seu redor, do que era certo e do que era errado. Por ser muito discreto, há muitas coisas de sua intimidade que não conhecemos a fundo. Mas sabemos, por exemplo, que na situação de pai de seus 3 filhos, se colocava na condição de um quarto filho, deixando sair de si a criança interior que brincava, tal e qual, no pouco tempo que tinha para dedicar a eles. Também sabemos de uma ótima relação familiar em todos os aspectos. Sabemos também do quanto ele serviu à comunidade, participando e atuando em várias entidades. Foi um exímio contador e um exímio operador do direito. Mas mais importante é saber que o Jason jamais semeou discórdias, mas sim abundantemente semeava bondade, sendo que tanto na família, bem como para com aqueles que compartilhavam com ele, de alguma forma, a sua vida, era o apaziguador, o conselheiro e o mediador. Palavras de ódio, de ira, de ofensas e de vingança não faziam parte do seu vocabulário. Cidadão equilibrado e ponderado. E é por isso que muitos choraram sua partida. Porque as lágrimas servem para enganar a dor que abate os corações tristes, mas conforta aqueles que intimamente reconheceram ali, naquele momento derradeiro de sua passagem, as virtudes de um bom homem, vencido em um cruel combate por um inimigo invisível de forma tão prematura. E essa partida de um bom homem, que, aliás, não conversava com ninguém sem olhar fixo nos olhos, deixa um vazio e um silêncio que falam muito para nós e nos descortinam muitas lições de vida. Muitas memórias se apagaram num piscar de olhos. Muitos sonhos ficaram para trás, pois eram projetados para o futuro e certamente nem o Jason e ninguém jamais imaginou que se apagaria de forma tão tênue e tão cedo a chama de sua vida e de sua mocidade. Porque ele ainda disse em uma postagem lá do leito do hospital: "Eu voltarei para casa." E era o que todos nós esperávamos, mas infelizmente não deu. E muitas coisas ficaram pelo caminho. Claro que depende muito de como cada um interpreta a palavra casa e onde entende que ela fica. Mas o bom é que desse momento desolador podemos extrair uma boa lição. Sobretudo, temos que compreender que não somos donos de nosso tempo e não conhecemos sua dimensão, tampouco a sua extensão. E por isso, não podemos gastar esse precioso tempo de vida que é incerto com coisas insignificantes, ou alimentando o coração com ira, rancores e discórdia, mas sim que possamos perseguir cada dia mais os verdadeiros valores, como amizade, solidariedade, paz interior, ternura, amor e fé. Quem sabe possamos, pelo menos, entre familiares agora, nesse momento de pandemia, e depois, quando ela passar, e ela vai passar, com todas as pessoas, guardar menos abraços. Dizermos mais vezes o quanto aquela pessoa é importante para nós. Sentir mais a ausência dos que amamos. Compartilhar e semear mais palavras de carinho. Enxergar mais as dores das pessoas, enfim. Como um dos mandamentos: amar mais o próximo. E poder espalhar pelo caminho boas energias e gratidão. Embora isso possa parecer meio utópico para os céticos, e acreditem, há muitas pessoas que não creem em nada disso, com certeza é uma boa fórmula para quem quer ter mais paz interior. O Jason teve uma vida curta aos nossos olhos, é bem verdade, porque não conseguiu realizar tudo aquilo que sonhou. Mas os que puderam conhecê-lo mais de perto, mais intimamente, sabem que ele deixou de presente essa grande mensagem subliminar, de que vale a pena ser bom e direito para deixar um legado digno de reconhecimento independentemente da extensão temporal da vida. Assim, Desejamos que o Jason possa desfrutar da promessa de Cristo, de algo bom após a vida terrena. E que Deus possa confortar os corações dos amigos e familiares, principalmente dos filhos, que sofrem muito mais com esse cenário lamentável e de dor. Nesse mesmo ensejo, nós queremos também, na pessoa da vereadora Magali, nos solidarizar com as famílias Barbieri e Moreira, que perderam tragicamente, no mesmo final de semana, um membro da família tão jovem, de forma tão inesperada, e que também tinha toda uma vida pela frente. É na força de nossa fé, que há de ser cada vez mais forte e verdadeira. Esperamos que o grande milagre que nossa comunidade tanto espera para que cesse essa fase tão turbulenta, ocorra com o restabelecimento da saúde do jovem Natan Bortolin, que também passa por um momento delicado e vem lutando dia após dia, minuto a minuto pela vida, surpreendendo até a medicina. Há outras pessoas de nossa comunidade que também estão passando por momentos difíceis e delicados de saúde, pedimos a Deus por eles também. E quanto a viver, como diz sabiamente uma linda canção, a felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver as alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. O tempo de mudança para melhor, o tempo para realizar, de abrir o coração, de fazer uma introspecção, de reciclagem de cada um de nós em nossas atitudes, é agora. É hoje, porque o amanhã é incerto e imprevisível. Essa é a mensagem que extraímos dessas partidas tão tristes e tão precoces, especialmente do Jason, que já vinha trilhando um grande caminho com a família constituída, seus filhos, e que queremos deixar para a reflexão de cada um que nos ouve. Em nome do Poder Legislativo de Campina do Sul, muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.